Web Rádio Trecho 2.8.
Boa tarde, web ouvintes. Hoje é 14 de maio, uma terça-feira, exatamente faltando 12 para 6. Eu quero registrar aqui um agradecimento às web ouvintes que nos escreveram, foram muito carinhosas e atenciosas nos seus comentários. É a Mariana Cazê e a Carminha Araújo. Muito obrigado, viu? Estamos aqui hoje com um fotógrafo, né? Veio nos visitar. É o Ricardo Alves.
Olá, Ricardo. É uma honra tê-lo conosco hoje. E, assim, deu uma olhada nas suas fotos, né? Aquela foto da agenda cultural do Memorial da América Latina. Achei muito bacana que você retratou a história, né? Vários períodos da nossa história aqui no Brasil. E eu gostaria de saber, você falasse um pouco para nós da ditadura militar. Como foi esse momento tão difícil, tão cruel da vida?
Eu comecei um negócio no jornalismo, né? Com um padrasto que eu tive, que foi casado com a minha mãe, chamado Narciso Caligli, né? Que era um grande jornalista da revista Realidade, né? Que foi uma das maiores equipes, né? De repórteres, né? Repórteres, fotógrafos, né? Que se formavam, não com o intuito de ganhar dinheiro, de ficar rico, mas de conseguir fazer, né, uma revista de grandes reportagens. O, né, que era grandes reportagens? Grandes reportagens era você ir, por exemplo, como o Zé Hamilton foi para o Vietnã. Né? Porra, então você pensa que era fácil para o Vietnã? Não era fácil, não, porque você tinha que fazer um seguro, né, no Lloyd inglês, né, para o governo americano deixar você seguir a tropa, né, na picada, né, no Vietnã, né, que era, na minha época, assim, era o sonho de todo jornalista, todo repórter fotográfico, né, era cobrir guerras, né, que a do Vietnã, né, foi a mais. Né. E o Zé Hamilton é uma história interessante porque ele estava na trilha, né, e ele era o penúltimo homem da trilha. Né, e, então ele tinha que pisar na passada, né, era um... O exército formava em batalhões de mini, não sei o quê, de 10 homens, por exemplo. E ele era o nono, né? Então ele pisar na pisada. Só que aconteceu o seguinte, na pisada eles foram pisando na mesma, de uma mina mal colocada. Então pisou o primeiro, pisou o segundo, pisou o terceiro, pisou o nono. A hora que pisou ele, bum, né? Explodiu, né? Então... Mas aí eu trabalhei na revista Bondinho, trabalhei no Ex, trabalhei em imprensa alternativa, né? E fui aprendendo, né? E o gosto da fotografia, né? Um negócio que é um bichinho, né? Um bichinho que pega a gente, né? A gente fotografa o tempo inteiro, né? Eu tô fotografando aqui, eu saio na rua da minha cidade, né? Mas... Então é isso, né? Fotografar na ditadura, né? Era uma coisa que na época a gente não percebia esse sentido, né, histórico da coisa, né? A gente é em 30 anos, né? Então você não tem a, né, você não está pensando em fazer história, né? Você está pensando em registrar o momento, né? Registrar o momento. E a gente tem toda uma geração de fotógrafos, né? Que a gente se iguala em qualidade, em pique, né? Que é o João Bittar, né? Que é famoso. Tem o Pedro Martinelli, que era da Veja. Tem o Jorge Araújo, que era da Folha. Tem o Juca Martins, que era da F4, da Nair Benedicto. O Jesus Carlos, né? O Enio Browns, que são meus amigos até hoje, né? Até hoje a gente é amigo, né? Então, a gente tinha um companheirismo, entendeu? Uma coisa assim que, pô, a gente sabe de registrar. Então, você está num... Né, passeato é uma delícia, né? Cheirava bomba de gás lacrimogêneo e foge da polícia, né? Então, a gente tinha um companheirismo. Por exemplo, sei lá, eu posso te contar uma passagem assim o Juca está em cima da banca de jornal, no meio da passeata correndo solta, né? E polícia de um lado. de, entendeu? De outro. Então, você pega, Juca, eu passava a câmera para ele, né? Juca, faz uma daí para mim. Ou o contrário também, entendeu? E a gente não tinha essa coisa, sabe? Era um... A gente tinha muita... Se fotografava muito em preto e branco. Se fotografava muito em preto e branco. Era uma... Não se usava flash. Se puxava muito o filme revelação, porque a asa, né, o filme tem uma luminosidade do filme, né, que vai de 32 a, na minha época ia de 32 a 400. Depois se criou um filme de, o próprio filme tinha 1600 asas. Então é um filme mais luminoso, né? Para você fotografar no escuro ou para você fotografar em, em situações que você precisa fazer a foto e sair correndo, entendeu? Porque, é, mas eu sempre, esse tempo da ditadura, eu sempre, sempre tive, eu sempre fotografei, sabe, uma coisa que uma pessoa disse das minhas fotos, né? As fotos estão ao lado do trabalhador, entendeu? Você está, sabe, a luta, de repente você percebe nas fotos que o fotógrafo está a favor dos trabalhadores, entendeu? Que a gente está, sabe, que você está lutando também, né? Então era a merda da, sabe, a gente tinha um objetivo, entendeu? Que era derrubar a merda da ditadura militar, entendeu? Então, e a gente, né, conseguiu, depois de muitos anos, né, conseguiu, né, derrubar.
Eu tenho uma pergunta bem simples para fazer para você. Com quantos anos você começou a fotografar, Ricardo?
Ah, eu, a minha mãe, ela em 1967 teve até um, teve um boom aqui no Brasil das pessoas irem trabalhar de empregada doméstica nos Estados Unidos. Teve um boom, muita gente, gente de cultura, gente, entendeu? O Brasil, sabe, 67, ditadura, é, né, aquela coisa. E minha mãe foi para os Estados Unidos e fez um curso de fotografia, já trabalhando de empregada doméstica. Entendeu? Ela trabalhava de empregada doméstica. Minha mãe é uma pessoa tremendamente esforçada, entendeu? Assim. E ela fez o curso, né? Foi casada com esse Narciso Kalili, que era um jornalista, né? Famoso da Última Hora, do Samuel Weiner. É, é tudo a história do passado. Se for você puxar um fio, aí sai um monte, né? Do lado, né? E ela fez o curso do, né, New York Institute of Photography. Né, comprou uma Nikon e tudo. Então, sim, aprendeu a revelar filme, né, que é uma alquimia. Né, até hoje eu gosto, eu, faz anos que eu não revelo um filme, né, mas é, é gostoso, você esquenta a água, né, a 30 graus, você tem que diluir, você tem que mexer, entendeu? A coisa, você tem que mexer o filme, entendeu? A cópia, daí você tem que ampliar, é outra química. É um processo tremendamente demorado, né, mas tremendamente prazeroso. Entendeu? Porque hoje em dia todos os processos, né, eles se resolvem ali num computador, né, sentado. Sentado você edita, sentado você manda, sabe? Sentado até às vezes você fotografa, né? É. Entendeu? Então é verdade, você vai... É, então eu não sei, esse jornalismo, eu, sabe, esse glamour da profissão de fotógrafo, né? No meu tempo tinha um glamour, mas tinha um glamour, né? Ó, eu tô com 60, careca, manco, o cacete, né? Mas com 27, o velho era um gato, meu, o velho era um gato, meu.
Era glamouroso de verdade, né?
Bonito e gostoso, né? Gostoso.
Isso é ótimo.
Uma vez eu estava fotografando o Sivuca no Tuca, nem lembro, eu tinha acho que voltado de Nova York, 82, então eu sempre fui meio estiloso, entendeu? Roupa, gostei e tudo. Aí eu estou lá fotografando o Sivuca, uma loirinha de olho azul e do meu lado. Aí eu saio de lado, vou lá fotografar. A porra da loirinha do meu lado. Aí uma hora que ela chegou e falou, gostei de você, quer dormir comigo? Na cara, na lata. Na minha, eu falei, aceito. Eu olhei o Marcelo e falei, tá bom, então vamos, né? Então, outra coisa que eu falei, que eu acho que também é muito engraçado, que é, não é engraçado, né? Por exemplo, esse negócio do... Eu vou contar a história do Trípoli, né? Que depois de 30 anos eu fui ver o Trípoli, o vereador, na Câmara. E a gente era amigo da Pompeia, de Bug, Dodge Charger, carro, isso aí, não sei o quê. Aí ele não me conheceu. Eu cheguei lá, oi, aí, ô, Chechel, é o apelido dele, né? Chechel, e aí, tudo bem? Ô, senhor, ele é só muito educado. O senhor me desculpe, senhor, mas não estou conhecendo o senhor. Mas, pô, é eu, Chechel. Mas eu não estou, desculpa, o senhor está, entendeu? Aí dá uma pista. Eu falo, eu tinha um bug e minha mãe mora em Nova York, na época, assim, e ela morava, né? Aí ele falou, você é o Ricardinho, você é fotógrafo, porra, você era comedor, era não sei o quê. Essa expressão, né, comedor, né, porque é, né, que se usa, né? É, na verdade, eu, entendeu? A gente não, eu acho que o homem não come ninguém, entendeu? Eu acho que a mulher graciosamente dá para você.
Entendi.
Agora, eu acho que como mulher, a mulherada concorda comigo.
Eu toda concordo mulher, mais ou menos. Vamos ou menos. Pular essa parte.
Não, não é que a mulher dá. É a mulher que escolhe. Não é o homem, assim, ah, vou sair na caça, caçador, sou como é. Ah, eu, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, se vangloriam muito de, entendeu? De ter dormido com você. Não sei se já aconteceu com você, de você se decepcionar com um homem, que dormir com ele, e depois ele contar para todo mundo, entendeu? Porque se eu não puder contar para todo mundo, eu não vou nem comer, porque perde a graça.
Então, é uma parte complicada essa. Mas eu também acho que a mulher escolhe. Eu acho que é duro quando você ganha um não da mulher e você não quer aceitar. Porque você vai com tudo para cima, pensando que tá com tudo, né? E ela não tá afim, aí você ganha um não. E não vai ter nem para quem contar, né?
Web Rádio Trecho 2.8.
Bem, você enrolou e não disse pra gente com quantos anos você começou a fotografar.
É, eu comecei com... Eu devia ter 21 anos, entendeu? Quando eu casei com a Regina, né? Que foi minha primeira mulher. E aí eu tava meio perdido na vida, assim, entendeu? Peguei umas aulas de fotografia, falei, não, e resolvi fazer fotografia profissionalmente. Porque amadoramente a gente sempre teve laboratório, no bondinho tinha, sempre piruava ali uma revelação de filme. Aí eu arrumei um emprego num lugar chamado CAVIM, Centro Audiovisual Mackenzie, no qual eu fotografava eventos que aconteciam na faculdade, um professor emérito vinha lá, eu produzia audiovisuais para os professores, então professor de ciências, ele tinha um livro ali que teria a matéria para ele desenvolver, né? Então eu produzia slides, né, com a máquina, um tripé especial, né, uma lente macro, né, um equipamento especial, né, fotografava filmes coloridos, que mandava fora, o preto e branco eu revelava lá, e foi o primeiro emprego, assim, né? Aí eu saí do Mackenzie, eu aguentei 3 meses, né? Era um emprego de cartão de ponto, esse tipo de coisa, né? E aí eu comecei a procurar, como todo mundo, né? Começou, freelancers. Então a gente é o chamado freelancer da fotografia. Então eu trabalhei para a revista Versus, eu trabalhei para a revista Movimento, pouca coisa. Às vezes eu trabalhei muito para assessoria de imprensa, que na minha época dava muito dinheiro. Então a gente ganhava a saída fotográfica, que eu não sei quanto está hoje, sempre recebi a saída, escolhia as fotografias do equipamento fotografado e aí eu ganhava algum dinheiro no serviço de laboratório. Então se fazia 10, 20, 30, 40, 50, 100 cópias para ser distribuída aonde? Jornais do interior, jornais da capital todos, entendeu? Jornais de bairro. Então tudo isso envelopadinho, uma foto, né? 12 por 18, até jornais importantes, uma foto já 18 por 24, tá? Que entregava para o jornal. Eu ganhei muito dinheiro Quer dizer, eu falo muito dinheiro, o cara vai pensar, pô, o cara devia ter um Alfa Romeo, um Mustang, né? Muito dinheiro. Não, a gente tinha um Fusquinha 68, coitado do velho, né? Que mal conseguia pôr gasolina, pagar aluguel de uma casinha de fundo da Vila Madalena, entendeu? Comer bem, a gente sempre, nunca fiz economia em comida, né? Comia até camarão uma vez por semana, pô, entendeu? Então... Aí eu fiz esse serviço, essa parte. Não, depois desse serviço, assim, que eu estava meio a Bangu, foi que eu encontrei a Oboré. O que, que era a Oboré? A Oboré era uma empresa montada pelo Sérgio Gomes para se fazer uma coisa chamada imprensa sindical. Foi a primeira empresa que produzia jornais para sindicato profissionalmente. Então, a gente, por exemplo, o Jornal dos Metalúrgicos de São Paulo era um jornal que tirava 100 mil exemplares por mês, entendeu? Então, era um jornal, uma tiragem fantástica. Hoje em dia, não, entendeu? Não é qualquer um. Então, além dos metalúrgicos, fazia médicos, químicos, metalúrgicos de Guarulhos, fazia uma infinidade. Eu passei 3 anos da minha vida entrando e saindo de assembleia, greve, ato público.
E desse seu casamento com a Regina, você teve filhos?
Teve. Teve uma filha que se chama Uci Aracaki, né, que hoje ela nasceu dia 20 de janeiro de 77, né, hoje ela completou 36 anos, né, é uma filha que eu tenho muito orgulho dela, né. Ficou 6 anos estudando, tremendamente acadêmica, né? Fala 5 idiomas fluentemente, lê, escreve e fala. E hoje ela trabalhou 2 anos para o governo japonês em Brasília, fazendo projeto de áreas de extrema pobreza. Então, por exemplo, ela passou 50 dias no Caribe, que ela não podia nem tomar um banho de praia. Ela ia só vendo se a água que o governo mandou, se o remédio que o governo mandou tinha chegado para as populações. Entendeu?
Louvável.
É, então, aquela foto que você mostrou para nós, com a Elis Regina, né, e o João Bosco.
É, porque a saída que é das pessoas, né, que jornalistas, artistas, isso tinha no teatro, o pessoal artista, né, que, né, essas pessoas, né, as pessoas se juntavam, entendeu? Então a forma de combater a ditadura era com a música, era com o show, era coisa alegre, não era aquela coisa de, por exemplo, ah, eu sou terrorista, eu vou roubar banco. Não era isso. Tinha gente que roubava banco, né? Tinha gente que ficou presa, né? Mas eu falo que a minha geração, né, ela procurou, era a geração, né? Eu, né? Mesmo tempo que a gente está numa ditadura, né? Eu me deslumbrei com o destoque, né? A hora que eu vi a juventude americana indo para um festival de música, né? Ouvindo música, até se drogando, né? Sei lá o quê, né? Mas cantando, dançando, todo mundo pelado lá numa frente, sabe? Sem sacanagem, não tinha conotação erótica, sabe, num festival de música, sabe? Sabe, era fraternidade, era contra a guerra, era contra a imbecilidade humana, sabe? Então eu acho que isso aí foi uma arma muito forte da ditadura, né? Não só os músicos, né? Com o pessoal de teatro, Zé Celso Martinez Correia, né? Eu morei no Teatro Oficina durante 1 mês. É. Morando lá dentro, olha que experiência legal, né? Lá teatro, entendeu? Era o sex, drugs and rock and roll, né?
Bem, e você revelava suas próprias fotos?
Tá. É, esse era outro diferencial que eu tinha dos outros coleguinhas de imprensa, por exemplo, o pessoal da Folha, né? Muito bom, tem muitos bons fotógrafos, né, na Folha. O pessoal era o seguinte, então, a maioria, né, o João Bittar, todo mundo, né, eu acho que sou o único que fazia o processo inteiro, se fechava, porque eu fotografava, eu ia para o laboratório, eu revelava o filme, coisa que o pessoal da Folha não fazia. Eles podiam entrar no laboratório, mas eles não pegavam na massa, eles só para ver o filme, entendeu? Não, eu pegava na massa. Então, foi um trabalho muito gratificante, você fechar o processo, você não deixar erro para ninguém.
Legal. E hoje você tem câmera digital?
É, aderi à vagabundagem. Aderi à vagabundagem. A vagabundagem, olha, pela primeira vez na vida, 3 anos, eu já estou ficando meio cego, né? Então, eu tenho uma Lumix, né? Que é uma câmera fantástica, que eu me apaixonei. Ela tem uma zoom, ela tem foco automático, ela tem programa. Se eu quiser fazer preto e branco, eu faço. Se eu quiser fazer sépia, um botão. Se eu quiser, entendeu? Fazer cor é outro botão. É tudo num clique. Antigamente, não. Se eu quisesse fazer sépia, nossa, depois de a foto ampliada e revelada, aí eu tinha que dar um banho do clareador, aí eu tinha que lavar, eu tinha que dar um banho do escurecedor, passar a mão para escurecer o tom de sépia até o jeito que eu quisesse, mas também você ficava com uma cópia linda, né?
Bem, você tem algo em comum com muitos fotógrafos, né? Por exemplo, com o German Lorca, né?
Tirar foto
em preto e branco. Você gosta de fotografar preto
gosto,
e branco,
gosto,
né?
Gosto. É a fotografia preto e branco, o negócio que a gente aprende, entendeu? Não é preto e branco, né? Não existe foto preto e branco, é alto contraste, né? Então, a fotografia, eu só aprendi com a Cláudia Andújar, né, essa grande fotógrafa, no começo da minha carreira, né? Ela dizia com sotaque polonês, ela é polaca, judia, né? Casada com o Jorge Love, um negão americano de 2 metros, tudo bom, mas ela dizia, Ricardo, a fotografia tem que ter pretos, brancos e cinzas, Ricardo. Você entendeu?
É verdade.
É uma grande sacada da fotografia preto e branco é essa, os pretos, os brancos e os cinzas, né? Então,
fica muito bonito.
Pô, fica lindo, ela fica mais forte, ela fica, né?
Bom, Ricardo, foi uma tarde muito agradável essa que você veio nos visitar pela primeira vez. Nós esperamos que você fique, que seja um participante do Trecho, porque o Trecho é isso, pessoas que amam a fotografia, amam a arte, e a sua história é muito rica, e a gente quer um pouco dessa riqueza para nós aqui, não podemos abrir mão dela.
Eu só guardo o que eu tenho se eu dividir com as outras pessoas.
Hoje em dia, todo mundo quer compartilhar, não só no Facebook, tá? Ok. Bom, web ouvintes, foi uma tarde muito boa, agradável. Sabemos que você continua conosco, contamos com isso. E também queremos a sua participação. Lembre-se do nosso contato. É www.trecho2numeral.com.br. Esteja sempre conosco. Nas próximas edições, nós continuaremos com entrevistas, com bate-papos, com outras visitas, também com assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, como a alimentação. Nós vamos ter uma próxima entrevista com o nosso professor Adriano Monteiro de Castro, e nós vamos conversar com ele sobre como ele conseguiu emagrecer de 113 para 75. Eu estou fora do peso, a Edione, toda mulher quer controlar o peso, mas tem homens também, estamos interessados em saúde, tá? Até a próxima e boa noite.
Tchau, obrigado, web ouvintes, foi maravilhoso a tarde de hoje com o nosso amigo Ricardo Alves.
Até a próxima, tchau, um beijão para vocês.
Eu também, tchau, foi um grande prazer conversar com vocês, e uma novidade para mim, né? Para mim, em termos até de vida, né? Tá, muito obrigado.
Web Rádio Trecho 2.8.